Muitas vezes, né?
Foi.
Acho que tá.
Agora tá.
Bom, boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à primeira sessão extraordinária do Comitê de Extensão e Cultura da UFPC de 2000. Então, como informes, eu gostaria de comunicar que já está marcada a data da cerimônia para a concessão do título de doutora honoris causa da nossa membro da Universidade do CERC, da Minas, que vai ser no dia 1º de julho de 2020. Então, eu peço para quem tiver interesse já reservar na agenda, porque vai ser uma cerimônia aqui em Santo André, acho que na sala dos conselhos, né?
Ou na Cintrão.
Ou na sala dos conselhos. Bom, de informes da mesa era só isso que eu tinha. Abro então para informes dos membros. Alguém gostaria de dar algum informe? Provavelmente à tarde. Não? Então, vamos entrar na ordem do dia. Primeiro item da nossa ordem do dia é a avaliação do mérito extensionista da ação intitulada Curso de Extensão Africanidades, Construindo uma Educação Étnico-Racial, coordenado pela professora Ana Maria de Lins. Então, convido a professora Ana para fazer a apresentação do projeto.
Boa tarde a todos e todas. Essa é uma ação que já é desenvolvida aqui na universidade há 2 anos, né, como projeto e como curso, né, de formação. O projeto tem várias ações extensionistas, dentre as quais a principal é uma formação continuada voltada para a educação básica, preferencialmente ensino fundamental 1 e educação infantil. E o escopo é trabalhar a questão da africanidade, tanto a questão teórico-conceitual, quanto a questão da prática pedagógica. Então, como a gente tem esse público específico de educadores, que são educadores para as tenras idades, né, para as crianças, para até ensino fundamental 1, para trabalhar uma questão como a questão étnico-racial, é necessário desenvolver práticas pedagógicas específicas. E é o que a gente trabalha dentro do curso, por exemplo, folguedos, rodas circulares, brincadeiras populares, contação de história, jogos cooperativos, né, jogos de tabuleiro, e jogos também que são feitos assim, na dinâmica presencial. Então, a gente já teve 2 ofertas desse curso. Uma foi o ano retrasado, e assim, a procura é muito grande, né? A gente ofereceu 130 vagas e nós tivemos 1.600 candidatos nas 2 vezes que a gente ofereceu. E nós fizemos uma seleção que teve uma preferência para os educadores negros, que tivessem uma grande inserção social e que atuassem nas zonas periféricas. E, então, essa é a principal ação do projeto. Pode passar. Aí está o nosso logo. E os projetos que são parceiros, que é a pós-graduação Lato Sensu de Educação e Direitos Humanos, o Laboratório Memória dos Paladares, né, assim como a COEC. Pode passar. Então, aí, o que aconteceu? Essa questão de ter esse boom de candidatos, de 1.600 candidatos, ela gerou também, a gente percebeu isso, as pessoas que não entraram ficaram muito, vamos dizer assim, frustradas com isso e tudo mais. E aí causou isso na equipe um sentimento de querer expandir esse projeto para mais vagas. E aí, o ano passado foi um ano assim, bastante travado, né, com a posse do Bolsonaro, com o Gilberto e tudo mais, a gente começou a ir atrás disso. E porque queríamos oferecer para mais pessoas, um número maior de vagas. Nós temos um contato muito grande com a Prefeitura de São Paulo, com a Secretaria da Educação, e eles também estavam apontando essa demanda para a gente, para tentar fazer o curso ampliando esse número de vagas e tal. E aí que nós entramos em contato e conseguimos a liberação de uma emenda parlamentar para esse projeto. Né? E por isso que nós agora estamos aqui para avaliar o mérito dele. Então, nesse projeto, né, que não é o interno, é esse da emenda parlamentar, ele tem algumas diferenciações. Primeiro, como eu falei, a questão do número de vagas, são 400 vagas para educadores, né, da educação básica, educadores não formais, em sua maioria membros da Grande São Paulo. E o local é o Céu São Mateus, né, que vai ser um espaço cedido pela prefeitura para a realização do evento. E a escolha do local se deu pela localização do mesmo e por ele possuir um teatro com 450 pessoas, que é o número que a gente pretende, de 400, 450. Talvez a gente até abra 450, mas à medida que vai existir, não chega a 400. Mas assim, é interessante dizer que é um projeto, ou seja, não é apenas o curso, ele tem ações de extensão que marcam todo o projeto. Então, desde a questão da como se faz essa chamada para esses educadores, né, há uma atuação com essas parcerias com as prefeituras, com as escolas que a gente já tem contato, tudo isso antes, né, de se iniciar o curso. Tem a questão, por exemplo, da seleção dos alunos, como é feito, porque eles escrevem cartas de intenção. Então, nós nomeamos uma comissão formada desde intelectuais, artistas, professores, militantes políticos, para avaliar esse montante de cartas que a gente recebe, né, muito alto. Então, fora isso, a questão do curso em si, ele tem um desdobramento, que é a realização de projetos de intervenção dentro das unidades que esses professores ou esses educadores não formais atuam. Então, eles vão ser, vamos dizer, orientados a desenvolver esse projeto de intervenção com base nas aulas teóricas e práticas, e eles vão aplicar esse projeto dentro das suas unidades ou seu local de trabalho. Então, essa é uma ideia que nós temos, assim, como tônica dentro desse projeto, é a questão da multiplicação do conhecimento, né, que embora tenha 400 vagas, esses professores, esses educadores, eles vão ser potenciais multiplicadores e vão atuar em seus locais, né, de trabalho. É interessante porque, assim, eu volto a falar da questão do público, que é uma questão muito sensível, né, trabalhar com a questão das crianças negras, frente ao racismo estrutural que nós vivemos nesse país. Então, nós tivemos, para elaborar esse projeto, uma devolutiva muito grande da parte dos educadores com relação a isso, que há muitos problemas, muitas reclamações das crianças negras com relação à autoestima. Então, esse projeto ele visa atender essa particularidade também, que é esse público das sem-racidades, e que tem pouquíssima coisa à disposição para isso. Então, fora isso, a gente também vende na produção de material didático, então, histórias infantis. Nós já temos dois livros publicados, de histórias infantis do projeto, que tem como público-alvo essas crianças. Né? Então, as histórias também elas têm toda uma reflexão a respeito, né, da perspectiva educacional, no sentido, por exemplo, de colocar as crianças como protagonistas, contar histórias onde do passado, né, da nossa memória histórica, onde o negro era invisibilizado, ele se torna protagonista. Então, nós já temos essa produção e vamos fazer mais. Né? Além disso, a gente trabalha também com a produção de jogos. Então, para jogos com esse tema da africanidade, com alguns subtemas, por exemplo, a questão da Casa Grande Central, e como que isso a gente transforma em jogo para a criança poder interagir. Então, aí acho que eu já falei, pode passar. A ementa, a nossa ementa é essa. A gente trabalha com esses temas, que é a cultura afro-brasileira, ciência, educação étnico-racial, escravidão de afro-africano, racismo cultural em debate, a literatura infantil negra e direitos humanos, vivências cooperativas de direitos humanos, a negritude na cultura popular, jogos cooperativos de tabuleiro representando a África a partir dos jogos. É só para também explicar um pouquinho melhor como que é pensado o corpo docente, né, do curso. Ele tem alguns professores de universidade, mas também nós trabalhamos com parcerias, com coletivos, com artistas, com, enfim. Então, por exemplo, essa aula, né, que fala sobre a questão dos jogos cooperativos de tabuleiro, ele é feito em conjunto com um coletivo que chama Rede do Cuidado. Esse coletivo ele trabalha há muito tempo com jogos, então a gente faz um diálogo com eles. Então, assim, não é um curso assim naquele formato padrão, conceitual, de discussão, ele tem um caráter bastante assim, voltado mesmo para a atuação profissional do professor. Pode ir. Bom, aí tem a justificativa, né, que é a lei 10.739, que torna obrigatória a história da cultura afro-brasileira e africana. Então, para garantir esse acesso, vai necessitar a promoção de atividade de formação contínua de educadores, de orientação, análise e reflexão sobre a africanidade, materiais didáticos, paradidáticos, na literatura infantil, instrumentação para a valorização da cultura africana e afro-brasileira, do étnico conhecimento, das tradições orais, da contação de histórias, das brincadeiras e dos folguedos. Pode passar. Então, uma questão aqui que eu já destrinchei um pouco esses objetivos, né, que é a questão da promoção da formação, construir uma educação em direitos humanos dentro da perspectiva dos estudos étnicos raciais, a divulgação de práticas lúdicas e transformadoras, e problematizar as matrizes de conhecimento hegemônicas e promover uma discussão sobre saberes decoloniais e direitos humanos. Agora, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção também, o nosso público também são chamados educadores não formais, porque nós pensamos, né, dentro das diretrizes do Plano de Educação de Direitos Humanos, que a educação não formal é muito importante também para fazer essa divulgação e essa reflexão sobre a educação de direitos humanos. Então, por exemplo, um profissional que está nas diretrizes do plano, né, que atue na mídia, por exemplo, ele tem um grande potencial também de multiplicação, ou que ele atue na saúde e é uma enfermeira que atende uma diversas mães, ou atua na segurança e na justiça, policial, é um advogado que está ali defendendo causas sobre violência doméstica, por exemplo, eles são alvos, né, do plano de educação de direitos humanos, no sentido de pensar eles como educadores não formados. Né, e também privilegiar pessoas que estão fazendo projetos sociais, estão com uma grande inserção social, não estão dentro de sala de aula, mas eles estão atuando nessa questão da educação não formal. Mas eles também são parte do nosso público. E a metodologia, já expliquei também. E aqui algumas fotos das formações, né, como que elas são realizadas. Né. A gente faz sempre aos sábados, porque eles não conseguem ter esse horário em comum durante o dia da semana. A gente fica mais ou menos das 9 às 14 aqui dentro da UFABC Santo André. E aí, a primeira parte é uma parte mais, como eu falei, de conceitos, de discussão teórica, mais dentro do auditório, né? E a segunda parte, que é essa parte aqui dessa foto aqui, é quando tem essas propostas de discussão de práticas pedagógicas, de elaboração de práticas, né? Porque o professor também ele gosta de participar, não apenas ficar ali sentado ouvindo, né? A gente percebe muito nesse perfil desse público. Então, essas atividades são bastante bem-vindas. Essa aqui de cá, essa arte educadora, é a Vera Luz. É uma artista do espetáculo Odara. E ela foi nossa cursista, e aí ela voltou em um determinado momento para fazer uma intervenção cultural. Então, esse tipo de ação dentro do curso era muito bem-vinda. Então, alguém, por exemplo, fala assim, eu vou lançar um livro. Porque aquele público já é um público muito seleto, né? Ele vem de 1.600 casas que foram analisadas. Então, eles são protagonistas e eles querem trocar esse protagonismo e tudo mais. Então, a gente abre espaço dentro do curso para essas ações. Então, faz lá uma manhã de sessão de autógrafos, ou faz uma feira artística com obras, com esculturas, com livros. Aí chama eles para apresentar um pouco da obra. Então, são momentos assim que não estão contemplados na ementa, mas eles aconteceram nas duas versões e foi muito prazeroso e muito importante também para o desenvolvimento do curso. Aí estão essas práticas, né, que são feitas mais no piso vermelho, contação de histórias. Aqui os materiais que a gente usa, né, o mapa da África em tecido, ali os jogos de tabuleiro, apresentações artísticas que são feitas aí também. Pode ir. Aqui é o que aconteceu também nesse sentido deles trazerem as coisas ao longo do curso, que demora 2 meses. Alguns professores falaram, eu tenho uma exposição na minha escola, eu posso trazer para a UFABC? Né? Aí foi o caso dessa escola aí, de Mauá. Esse professor André Zapanos, ele trouxe a exposição e a gente colocou ali no saguão do lado do curso e ficou como troca dessa vivência dele. Né? Essa daqui é uma formação que a gente não é ainda o africanidade, ele é uma formação anterior. O que a gente faz? A gente pensa que o africanidade vai ter uma equipe que vai trabalhar tanto de professores, como de monitores, como de bolsistas, como de estagiários, enfim, uma equipe. E essa equipe, ela precisa ser formada. Então, há uma formação anterior. É como se fosse uma pré-formação. Só que, como vocês devem perceber, teve muito mais gente do que os próprios professores, enfim, bolsistas, etc. Porque a gente acabou, no boca a boca, vindo muito mais gente e acabou enchendo também o auditório. Então, foi feita essas duas formações no sentido de afinar a equipe, de ter uma equipe assim, preparada para trabalhar com esse público tão especial e importante. Aí tem a cidade das inscrições, né, que foi em 2019. A caracterização do curso, por exemplo, essa imagem é feita por um cursista, de Anibaldo Juarez, e ele que cedeu os direitos para a gente. Aí é o programa do curso. A mesa inaugural, aí a gente tem a presença do pró-reitor de Júnior Juvenil Abrecht, do professor Marcos Costa, da Marineuza Medeiros, que é representante da Secretaria de São Paulo, de Educação, e a minha presença, né? Pode ir. Aqui foi o final da aula de encerramento. Isso é um coletivo que se chama Fiscalizando o Samba. E eles fizeram essa intervenção que contava com contação de histórias e com roda de tambores. Né? E aí a gente chegou a descer a rampa do bloco A e eles trouxeram tambores para, vamos dizer assim, um número de 50 tambores que distribuíram entre os cursistas. Então a gente fez uma espécie de cortejo, né, que desceu participando dessa atividade. Aqui são essas aulas mais de brincantes, de dança, de roda circular que nós fazemos no piso vermelho, com a parceria com a Rede do Cuidado, que traz esses arte educadores formados especialmente com esse tipo de prática. Aqui foi eles, uma atividade também prática, foi passada pelo professor Marcos Costa, e que eles tinham que apresentar, né, com alguns elementos como papel craft, tintas, barbantes, e aí há esse momento que depois da realização da atividade eles apresentam. Aí a professora Cristina de Oliveira, que é uma referência dentro da literatura negra, uma grande referência, né? E ela é uma das grandes madrinhas desse curso também, e é autora dos livros que a gente também está lançando, né, sobre contação de histórias, e é uma das nossas docentes. A Vera Luz, né, fazendo essa performance negra solo. Aqui é uma parte de contação de história, que os próprios educadores apresentam a contação no auditório. Aí a atividade deles era a criação de havaianês, Então, aí, depois eles tinham que falar, né, compartilhar a experiência do que foi essa criação e tudo mais. E a aula teórica, pode contar. Aí é o que aconteceu, que eu falei do lançamento de sessão de autógrafos. Então, esses cursistas todos tinham as obras, no caso ali, os grafites ali, como obras literárias e tudo mais. Então, a gente reservou algumas mesas, preparou a sessão, aí durante o intervalo do curso foi realizada a sessão de autógrafos. Que é essa parte de jogos de tabuleiro, elas estão jogando no piso vermelho. Esses jogos são elaborados especialmente para essa finalidade, são de criação autoral, não são jogos comprados, nada. Eles foram elaborados para essa aula do Africanidades. E os materiais de novo, que é um jogo que envolve esse material em tecido, mas com sementes. Aí estão obras dos artistas também na mostra artística. Aí, assim, por exemplo, esse é um dos artistas, porque eles, vamos dizer assim, no início a gente já tinha contato com alguns artistas que trouxeram suas obras. Aí, no primeiro dia que eles viram que tinha mostra artística, começou todo mundo que tinha obra a trazer. Aí foi o caso do Itamar Cleiton, que faz essas obras talhadas na madeira. Ele trouxe para a mostra também. E artistas, né? No caso, a Céia Miguel, uma grande musicista do ABC, e que era a nossa cursista e falou, não, quero fazer uma apresentação cultural. Perfeito. E aí essa prática daquela do Amazonizando Sampa, aí estão todos cursistas com os tambores. E o final do curso, que foi uma feijoada. A gente teve uma feijoada aqui na frente do Laboratório de Memória dos Paladares. Como é muita gente mesmo, né? Nós não tínhamos como preparar a feijoada, então compramos quentinha. E aí deram as quentinhas e depois aí do almoço aí o pessoal jogou capoeira, foi uma confraternização de música, a feijoada comunitária. E aqui é o grupo. Esse dado é muito importante, 90% de educadores de educação básica, mesmo nós desejamos atingir os educadores não formais, mas a inscrição é bem... que a gente consegue atingir são os educadores da educação básica, professores, gestores, coordenadores, e desses 70% são declarados negros. Teve um público, pode voltar um pouquinho, teve um público, como a gente esperava, né, prioritariamente de educadores negros. Só que mesmo assim, a gente teve uma certa questão com relação a isso, porque a gente só pediu a autodeclaração. E quando nós vimos a turma se constituída, realmente algumas pessoas que se autodeclararam, né, não eram, né, negras. Então, assim, isso daí é uma questão que a gente está discutindo internamente dentro da comissão, como a gente vai resolver. Eu sei que a universidade tem algumas soluções, mas é uma coisa que a gente não gostaria que acontecesse nas próximas ofertas. Aí é o projeto no Quinto Conexão. Uma roda. Nós fomos convidados a fazer uma oficina no SESC, com um molde bem semelhante ao que estava sendo realizado aqui. A gente fez no SESC, a oficina foi no SESC com o Santo André. E a Mimi, que é nossa pesquisadora, nossa bolsista, que é mestranda aqui do programa de Ensino História das Ciências, também foi convidada para falar sobre o projeto na Rádio Zoom. E a tema foi África que pariu. Aí foi uma coisa que pra gente tem uma grande simbologia, que o pessoal que estava preparando a feijoada lá em cima, no sétimo andar, quando estava tendo a roda de tambores, esse momento era a contação de histórias, né? O mestre Ibamar também no centro, se formou um coração. Então, pela trajetória de todo o curso, como foi sendo constituído esse grupo e tal, para nós foi muito simbólico, tipo, toda essa afetividade que envolve essa formação. E é isso.
Obrigado. reforçar essa proposta de ação de extensão, está vindo aqui para o SEC, para ser avaliada, ser avaliado o mérito extensionista dela, tendo em vista que os recursos necessários para a realização foram concedidos por emenda parlamentar. Então, sendo a emenda parlamentar, é um recurso que passa a fazer parte do orçamento da UFABC e, portanto, passa a compor o orçamento da PROEG, né? Em vista que é uma proposta nossa de extensão. E aí, uma vez compondo o orçamento da PROEG, a gente traz aqui para o SEC deliberar sobre o aspecto extensionista dessa. Então, dessa forma, eu gostaria de abrir para comentários, quem quiser se manifestar. A professora Ana também está à disposição para tirar dúvidas. Da UFABC, certo? É um termo que não é o correto, mas fica mais fácil de explicar. Uma vez estando, fazendo parte do orçamento da UFABC, estando na conta da UFABC, ele precisa ser executado através de um agente de planejamento. Então tem que seguir todas as regras de execução orçamentária da UFABC. Então é por isso que a gente, inclusive, a gente traz para analisar o mérito extensionista da ação, certo? porque de repente pode vir uma emenda parlamentar direcionada para um projeto em que o projeto se diz extensionista, mas ele não atende ao que está lá disposto na resolução 007 do SEC, que fala o que é extensão para o HPC. Né? Então é uma proposta muito distinta e que não atende ao que a gente entende por extensão. Aí o SEC tem o direito de dizer, tem a obrigação, melhor dizendo, de dizer, olha, essa ação não compete à extensão, então deve ser encaminhado para outro setor realizar essa ação. Então é por isso que a gente está discutindo aqui. Por isso que a gente está fazendo essa análise da proposta apresentada pela professora Ana, né, especificamente em relação ao direito do especialista.
Também, para esclarecer, foi necessária uma sessão extraordinária, porque ao mesmo tempo em que está havendo essa discussão, a universidade já está se preparando para o recebimento desse recurso. Então, a Pró-Reitoria de Administração também. E se a gente esperasse até abril para passar aqui no SEC, talvez a gente atrasaria o plano de trabalho, né? Com certeza atrasaria o plano de trabalho caso a verba já fosse liberada. Então, por isso o SEC aqui está fazendo a parte dele, que é o conselheiro médico extensionista, e a partir disso as outras áreas vão tramitando para que esse recurso seja executado por meio da PROEC.
Pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Então, cursos de aperfeiçoamento, que tem carga horária menor, continuam sendo geridos pela PROEC.
Porque, como tem a curso
de não, essa execução é específica. Se, porventura, em algum momento, passar a se tornar um curso de especialização, aí ele vai ter que ser submetido à COI, que é a Comissão de Especialização da UFABG. É um outro caminho lá para a autorização. Mais alguém?
Primeiro, eu queria dar os parabéns pelo curso, né? Eu já tinha ouvido falar. Ele é muito interessante, assim, ótimo. E aí eu queria fazer uma pergunta assim. Né? Na verdade é um questionamento, mas talvez seja uma sugestão, porque não, e talvez você já tenha se pensado alguma coisa também, uma parceria, um movimento, alguma coisa assim, né? Que a gente pode usar para eles, né? Que é a filosofia de justiça, né? Que inclusive está organizando um curso, no caso já de pós-graduação, enfim, também tentar com pessoas da rede pública, enfim.
que atendam, talvez, recomendações do, né, de quem trouxe esse recurso para a ABC. Então, para esse caso e para alguns outros, como foi, por exemplo, do Chico Maru no ano passado, o recurso já vem direcionado para o projeto. Então, é nosso papel aqui avaliar se o projeto, tem caráter extensionista ou não, né, se ele faz sentido na nossa concepção de extensão aqui na UFABC. Beleza? Tem alguma dúvida?
Só uma pergunta, só por curiosidade mesmo, o que aconteceria se o projeto não fosse caracterizado por extensão de dinheiro? Ele ia voltar para o parlamentar?
Uma possibilidade seria o recurso voltar para a União, certo? E não ser utilizado, se a UFABC se recusasse a executar. Ou então, dentro da própria UFABC, os responsáveis pelo projeto encontrar uma outra forma de viabilizar. Ou como pós-graduação, ou como pesquisa, né? Direcionando o plano de trabalho, modificando o plano, a proposta de plano de trabalho em si. Então, tem essa possibilidade.
Poderia ser o curso de gestão de programas, curso de formação, ligado ao centro.
E só complementando o que você tinha perguntado antes, em relação a esse curso, como é que ele aparece, em geral, quando ele vem direcionado para o projeto, é a articulação do docente com o parlamentar. Todos nós temos essa possibilidade. Quem conhece, quem tiver contato direto com o parlamentar ou com o gabinete do parlamentar, em geral, tem mais possibilidades de conseguir recursos, sim. Né? Mas a gente está articulando também para que haja possibilidade de recurso vir e ser disponibilizado para a comunidade como um todo.
É muito mais fácil personalizar. Os docentes têm feito isso, os parlamentares acham que não é feita ligatura específica, porque eles têm uma forma de campanha.
Exato. Né? Direcionar o recurso para o FPC sem um direcionamento, ele pode virar de jogo. Então, você pode virar papel e caneta, ele pode, né, se não tiver nenhum direcionamento, pode virar isso. Ou pode virar ações de extensão para a comunidade do ABC. Ele pode, né, a gente sabe que politicamente alguns têm um apelo político maior do que outros. Mais alguma dúvida, gente? Não? Então, tá, eu vou colocar aqui gente de votação. Os favoráveis à aprovação da proposta de ação, né, da avaliação do mérito extensionista da ação intitulada Curso de Extensão Africanidade Construindo uma Educação Racial. Então, favoráveis à aprovação, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Abstenções. Então, aprovado por unanimidade. As mudanças que estão previstas.
Boa tarde a todos e a todas. O projeto Curso do UFBC, ele foi contemplado com dois aportes, CNCC e do PEC, tá? Nesse ano. No ano passado, na última reunião que nós conversamos com o professor, tínhamos apenas o orçamento da PROEC, então nós trabalhamos, nós fizemos uma apresentação com aquilo que a gente tinha, porque não havia ainda garantia que os outros centros iriam colaborar com algum recurso financeiro. Quando a gente, no início do ano, a gente já tinha um cronograma baseado no valor anterior, por conta que ainda não tinham sido aprovados os orçamentos das áreas. E, tendo sido aprovado, a gente fez uma previsão a partir de abril. Tá? A gente está articulando internamente a respeito da contratação do maestro. Nós fizemos um panorama a partir de abril, mas a gente pode ser que isso vire maio. Tá? Então a gente vai ter que fazer algumas adequações no cronograma, mesmo porque ele é de referência. Tá? A gente faz referência a respeito de ensaios, apresentações, treinamento do maestro e dos coralistas, interações com outros projetos da PROEC, que é uma novidade para esse ano, e também as reuniões de planejamento e repertório, que é aquilo que define que junto à coordenação o que o maestro e o coro vão desenvolver durante todo o ano, e também alguns ajustes que fizerem necessários de ordem burocrática e administrativa. Tá? O total de horas para esse ano está estimado em 467 horas, dividido em 9 meses. Tá? Sendo uma previsão de 153 horas de ensaios, 120 de apresentações, 54 horas de treinamento, 55 horas de interações com outros projetos e 85 de horas de reuniões. Esses valores, eles podem ser remanejados entre si, a partir do momento que a gente identificar alguma necessidade que o próprio projeto indique. Por exemplo, muito pedido para apresentações, a gente pode mudar. A única coisa que a gente não gosta de mudar são as questões dos ensaios, porque a gente já faz baseado no cronograma acadêmico. Né? Então, mas, se não houver, por exemplo, quórum, como determinado dia, o ensaio ele pode ser cancelado, ou em virtude do recesso acadêmico, mesmo a gente já prevendo uma quantidade de ensaios que cobre todo ano, partindo das datas que são indicadas pelo maestro e pelo coralista, que é segunda, terça e as quartas-feiras. Então, os ensaios são restringidos a esses dias, porque a quinta e a sexta ele pode fazer as interações com os outros projetos. Nesse primeiro momento, nós não colocamos muitas interações, porque são coisas que ainda não, de fato, a gente ainda não fez abordagem direta. Então, a gente fez um planejamento, né, baseando-se nas horas possíveis de que serem pagas, mas eu coloquei apenas, com exceção outubro e novembro, eu coloquei uma interação por mês. Por quê? A gente precisa marcar uma reunião com o projeto, né, que... desde que o coordenador ele acende para uma possibilidade. Porque se o projeto fala assim, não, eu não quero fazer nenhuma parceria com o coro, a gente não tem como obrigar. Mas se ele acenar positivamente, a gente vai dialogar e ver o que pode se fazer dentro para algum produto dessa interação. Okay? O valor hora do maestro continua o mesmo que eu falo nos anos anteriores. Tá? O total de referência para essa contratação seria os R$ 53.705. Tá? Após esse aporte dos outros 176, nós, e também com essa necessidade de interação com os outros projetos, a gente vai encaminhar uma proposta de a contratação de um bolsista. Para ficar específico nessas interações, porque ele vai ter que dialogar com o outro projeto essa questão mais de estrutural, por exemplo, reserva de sala, labrar uma ata de uma reunião, pontuar os quesitos que foram que são conflitantes para a gente saber o que, que a gente pode mediar. Então, a PROEC, junto com esse grupo, que são representantes da coordenação, vão fazer esse trabalho burocrático para poder viabilizar essa interação, que essa interação tenha um produto final. Tá? Lógico, pode ser que não aconteça, né? A partir do momento das reuniões, o projeto identifica que não há nenhuma relação que seja possível de concretizar. Então a gente termina na reunião, a gente não avança para uma interação de fato. Tá? A previsão desse bolsista seria por 8 meses, a partir de maio, porque por conta de calendário mesmo da universidade. O valor da bolsa são R$400, totalizando R$3.200. Já temos 12 mil reservados para os três bolsistas que já foram selecionados, que é um pianista e dois bolsistas que são naipe das lojas e também fazem a interação de captação, passar a lista de presença, entre outras atividades mais.
Musical.
Esses três são da parte musical. Esse terceiro que a gente está pleiteando seria para ajudar na interação com os outros projetos. O quarto, mas esse aí a gente não fez o edital ainda. Está no plano das ideias ainda. E os valores aportados, pode usar. Tem um valor de R$40 que seria para imprimir um banner para a divulgação do coro. E o total da verba destinada ao projeto, já considerando os aportes de 5.712 do totalizam 79.582. Tá, aqui está a PROEC, ela entra com 52.582, o SEX com 12.000 e o CNCC com 5.000. Tá. Então, nós iríamos utilizar no projeto previsão a 78.945. Tá? Teria um resíduo de 500, cerca de R$600, mais ou menos. Porque o cronograma já está bem justo, não tem como a gente inventar ação para o maestro, por conta que a gente tem uma limitação de recesso no meio do ano. As interações ainda não foram concretizadas, então a gente conseguiu chegar no máximo desse valor para todo o projeto.
Bom, então só. Hein? Beleza. Então, só para fazer um resumão do que a gente está avaliando aqui, nós já tínhamos aprovado anteriormente para essa. Já estava aprovado para a realização desse projeto esse valor aqui, né? Então já tinha passado pela aprovação aqui no SEC. O que nós estamos avaliando agora é a destinação desses outros recursos que foram compartilhados do SEC e do CNCC, né? Então, todos os anos os centros costumam dar alguma contribuição para a realização do coro, né? Ano passado, se não me falha a memória, foi SEX e CCNH, o CCC não participou. Este ano, devido à disponibilidade de recursos, o CCC está destinando e o CCNH não está destinando nenhum aporte. Então, nós temos agora disponível mais R$17.000 que precisa da aprovação do SEC. Da ampliação do orçamento previsto para a ação CORO. Então, eu gostaria de colocar em discussão. Adriana.
Pode ser proveniente
de centros,
não?
Então, assim, a gente tinha uma previsão de realização do, do coro, né, com aquele recurso que a gente tinha da Proec, né, que envolvia as três bolsas, envolvia a contratação do maestro, para entender a contratação do maestro, tudo mais. Agora a gente tem mais recursos disponíveis, então para isso foi proposto esse novo cronograma de referência para a contratação do maestro, e também aproveitar parte do recurso disponibilizado para contratar mais bolsista, ter mais bolsista para ajudar na realização de tarefas mais administrativas do corpo.
Quando que ia ficar cada área, se a gente ia poder disponibilizar.
aprovado só em caminhar, a gente tinha sido aprovado aqui como ação estratégica, né, foi aprovado pelo SEC, e também teve a lista de 14 outros setores que ficaram de oferecer suporte. Então, por isso que primeiramente a gente aprovou os 40 mil e depois agora teve suporte do SEC e do CNCC. Então, por isso que veio essa verba extra, eles estão retirando mais um bolsista, né? E complementando mais um pouquinho mais no valor da contratação. Eu também estou querendo.
É, todo ano a gente tenta promover a contratação o quanto antes, mas a gente tem os prazos da, né, da definição do orçamento anual do governo federal, temos nós temos os prazos para a definição do orçamento da, dentro das próprias áreas, da disponibilização ou não de recursos, e até mesmo com o próprio andamento do processo de contratação, né? Ajustar os documentos, manda para análise, passa para análise na PJ, na PROAD, para depois abrir a contratação em si, né? Então tem uma série de etapas. Todo ano a gente tenta adiantar, a gente sempre acaba tendo essa dificuldade. Todos os anos. Mais uma pergunta, Fernanda? Não necessariamente. Este ano a gente vai fazer a contratação, né? Nós estamos montando o processo de contratação pensando no maestro Roberto Aldeia, para a continuidade do processo do projeto que já estava sendo feito. Era um compromisso que a gente assumiu no ano passado, junto ao SEC, né? Por conta das mudanças em relação à coordenação. Todos os anos foi feito isso. Nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa que foi feito em todos os outros 4 anos de existência do corpo. Né? Não tem nenhuma diferença em relação a isso, essa contratação. Todo ano o maestro é contratado, até o fim, tem que ser feita a prestação de serviço até o fim do ano, depois novo processo de contratação, depois novo processo de contratação. Né? E é importante também informar aqui no SEC que a ação do corpo está passando por auditoria. Né? Então, foi a UFABC recebeu uma denúncia de que não havia transparência na contratação do maestro, e a auditoria, né, acolheu a denúncia e resolveu avaliar, né, fazer a auditoria dos últimos anos da realização do coro. Todos os envolvidos estão atuando para disponibilizar a maior quantidade possível de documentos da forma mais transparente possível, né? Porque a gente, todos os anos, tem seguido todas as leis, tem seguido as orientações da Procuradoria Jurídica, tem implementado instrumentos de acompanhamento e controle da prestação de serviço maestro. Então a auditoria está avaliando todo esse processo, todos os documentos, para ver se existe alguma coisa que pode ser melhorada, ou alguma coisa que pode ser modificada. Né? Mas por enquanto a auditoria ainda está trabalhando, está analisando os processos. Né? Então, por enquanto, a gente segue um fluxo normal né? E a PROEC está montando o processo para a contratação do maestro Roberto Aldeia por dispensa de licitação, tendo como justificativa a continuidade do projeto. Né? Tendo como justificativa a continuidade do trabalho já construído e a ser continuado em 2020. Oi? Desculpa.
De alguém que recebeu uma denúncia por causa da contratação do Oeste no processo para ser cumprido. Sabe, não tem
problema. Esse é o nosso receio. É a todo momento, para todas as ações. Né? Não há, a gente não escolhe nenhuma ação para ficar mais ou menos preocupado em relação à auditoria. Né? Na verdade, assim, a nossa auditoria não é uma preocupação. Né?
que a gente tem com a auditoria. A auditoria, ela é um órgão que nos assessora, que nos, é um órgão subordinado ao Tribunal de Contas da União, que nos faz as perguntas que o Tribunal de Contas da União faria para a gente. Né? Se houvesse uma auditoria externa do Tribunal de Contas, eles fariam as mesmas perguntas, pediam os mesmos documentos. Então, o que a nossa auditoria interna faz é já fazer esse trabalho preventivo, né? E avaliar, ver se estão seguindo, se estão sendo seguidas boas práticas de, né, de uso dos recursos públicos. Então, é como se fosse uma consultoria, na verdade, né? Não é punitivo. Na verdade, eles nos assessoram nesse sentido. Eles analisam como que a gente tem realizado e se existe alguma forma de melhorar, de dar mais transparência, né? De deixar o processo com maior segurança jurídica. Né? Então, é isso. Então, agora, em relação a... Eu não posso dizer agora, eu não sei se a coordenação anterior fez processos avaliativos, né, da ação. Eu não tenho notícia, né, mas certamente agora, né, sob a coordenação da PROEC, a gente pretende fazer, né, avaliações das avaliações que foram possíveis de serem implementadas. É, porque também é um pouco complicado, por exemplo, né, a gente, vou dar um exemplo agora, né, no final do ano passado, o coro se apresentou numa igreja, num domingo de manhã, né, ao final de um culto na igreja evangélica luterana, para memória. O coro foi convidado, né, foi lá se apresentar, eu estava lá presente, e aí, assim, é meio estranho, né? Ao final do culto, tem a apresentação de um coro universitário com obras pertinentes para aquele local, alguém passar uma folhinha perguntando se a apresentação foi boa, não foi boa, não sei. Algumas coisas são meio delicadas, né? Às vezes são pertinentes, às vezes não. Então, assim, precisa se construir, avaliar bem como que vai ser feito, como vai ser feito esse processo. Né? Eu acho que talvez um ponto importante, né, para acompanhamento é a relação do prestador de serviço com a coordenação do projeto, a relação do prestador de serviço com os bolsistas, o prestador com os coralistas, né? Então, aqui a gente tem, né, uma coletas independentes e pontos de vista distintos e independentes a respeito da prestação do serviço, que eu acho que talvez seja mais pertinente do que só, né, de quem está assistindo a uma apresentação. Né? Mais alguém gostaria de votar? Então, eu vou colocar em regime de votação a aprovação da nova proposta orçamentária da ação Projeto Cultural Modalidade Coro sob Tutela da PROEC, considerando o aporte financeiro concedido pelo SEX e pelo CNCC. Os favoráveis pelo orçamento conforme descrito e conforme apresentado aqui, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Abstenções, uma abstenção. Então, vencemos a pauta do dia de hoje. Muito obrigado a todos e a todas.